Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
O programa Momento de Educação tem a satisfação de receber neste domingo uma pessoa que é raro nós encontrarmos aqui na cidade, pela sua profissão. Um ser humano espetacular, uma pessoa que tem uma experiência como piloto de linha aérea. Eu estou falando do comandante internacional da TAP, senhor João Roque dos Santos. Senhor João, seja bem-vindo à Rádio União e ao Grupo Verde Vale, e nós vamos bater um papo realmente muito gostoso sobre aviação. O bom dia do senhor aos ouvintes da Rádio União.
Então, muito bom dia, e é um prazer estar na Rádio União para prestar os esclarecimentos e responder a todas as questões que sejam colocadas sobre este tema apaixonante, que é o tema da aviação.
Ele vai falar algo que eu também adoro, admiro, e um pouco frustrado, porque quando criança olhava os aviões e queria estar lá dentro, né, do avião, pilotando, mas não foi o meu destino. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho desta personalidade, João Roque dos Santos. Pode falar onde nasceu?
Eu nasci em Angola, em Luanda, na altura em que Angola era ainda uma colónia portuguesa. Depois tivemos que sair lá, dado todo o processo de descolonização, que correu mal. Tivemos que nos refugiar em Portugal continental. E aí vivi desde os 10 anos de idade e fui acalentando o sonho de me tornar piloto, algo que começou quando eu ainda era criança, precisamente a partir dos 3 anos de idade, ainda residente em Angola. Mais tarde fui para a Força Aérea Portuguesa, já enquanto jovem adulto, fui controlador de tráfego aéreo. Posteriormente, ao fim de 3 anos, fiz o curso de piloto numa escola privada em Portugal, onde fui instrutor de voo depois, durante 2 anos, candidatei-me à TAP já em 1992, aliás, em final de 91, e entrei, e desde julho de 92 sou piloto na TAP com contrato sem termo.
Pois é, o senhor, na verdade, Sr. João, é o comandante internacional da TAP, transporte aéreo português, é isso?
Sim, é a companhia principal neste momento a operar em Portugal, mas este conceito do comandante internacional na TAP, porque a dimensão do país é muito pequena, Portugal é um país muito pequeno, quando comparado com o Brasil, e, portanto, todos os pilotos que trabalham nesta companhia aérea ou na grande maioria das companhias aéreas portuguesas são todos pilotos com preparação para voo internacional. Todos são obrigados a ter um nível de inglês adequado para poderem voar fora do espaço aéreo português.
Olha só, o senhor imaginava um dia se tornar um comandante internacional da TAP? Era o seu sonho?
Foi o meu sonho ser piloto de linha aérea. Se seria na TAP ou noutra companhia aérea, enfim, era onde conseguisse arranjar trabalho. Claro, a TAP, neste momento ainda, é a companhia principal em Portugal e já na altura era a companhia onde ambicionava poder eventualmente conseguir chegar. E consegui. Trabalhei muito por isso e, enfim, tive que me dedicar mesmo muito ao trabalho.
Então percebe a determinação. Agora a pergunta: o que levou a sua pessoa a dizer eu quero ser um piloto? Olhando o avião no ar, olhando o avião na terra, ou escutando histórias sobre aviação, o que despertou essa paixão pela aviação?
O que despertou foi exatamente o facto de morar, residir muito próximo do aeroporto de Luanda, ou seja, até começar a minha escola meu ensino básico, eu via os aviões descolando e aterrando todos os dias e portanto, criou-se ali uma relação entre mim e os aviões de admiração pela máquina em si, pela carreira, porque nós era habitual irmos ao aeroporto, ver os tripulantes a saírem do avião, os pilotos, o pessoal de cabine, enfim, olhar para toda aquela magia em torno do voo e a paixão também por voar. Tive a experiência aos 5 anos de idade, adorei e decidi desde então que não, é isto que eu quero, é isto que eu vou tentar fazer e pronto, e consegui.
Olha, se todos realmente tivessem essa paixão pela profissão, como eu percebo na sua pessoa, o mundo seria melhor. Ninguém ia se queixar de atividades profissionais.
Pois é verdade. Eu, pelo menos, quando vou trabalhar, é sempre com muito prazer. Não, nunca me canso. Eu nunca sei o que é um domingo à tarde, ficando com dor de cabeça ou com neura, pensando que amanhã é segunda-feira e tenho que ir trabalhar. Não sei o que isso é, graças a Deus. Não faço ideia.
Eu conheço muita gente, João Roque, que no Brasil tem aquele programa fantástico e toca música, que é o final já do domingo, está acabando, então o cara não pode escutar aquela música e já vem serviço na cabeça dele. Olha, se todos tivessem o prazer nas atividades, com certeza o mundo seria melhor. O senhor participou de algum clube, fundou algum clube, dessa paixão por
avião?
Sim,
ainda era controlador de tráfego aéreo. Uhum. E na altura, na cidade onde eu resido, em Portugal, que é na cidade de Tomar, que fica sensivelmente uma hora a norte de Lisboa, decidi com outros jovens de então, na altura, encetar atividades em torno da aviação. E um dos caminhos que encontramos foi precisamente o aeromodelismo. Eu ainda era controlador de tráfego aéreo, tinha a missão ainda de ser piloto, os outros jovens, alguns deles também, e então conseguimos fundar um clube que já dura, vai fazer 30 anos em outubro deste ano, e que deu, enfim, espaço a que muitos jovens viessem a praticar as atividades que nós, entretanto, desenvolvemos, muito variadas, não só em torno do desporto e do lazer, à volta da modalidade esportiva, que é o aeromodelismo, ou modalidade esportiva, como vocês dizem aqui, não é? Que levou muitos jovens a participar em campeonatos fazendo acrobacia com aeromodelos. Em paralelo com essas atividades, fizemos visitas a museus de aviação na Europa, em Portugal concretamente, na Europa e nos Estados Unidos da América, e tudo isto fez com que os jovens alargassem os seus horizontes. Muitos deles optaram por seguir um dia uma carreira na área da aeronáutica ou do espaço, tornando-se engenheiros aeroespaciais, pilotos, mecânicos de aeronaves, etc, etc, etc. Ou seja, é um trabalho que, no fundo, foi o que me trouxe aqui também.
Pois é, essa é a pergunta. O que é que um comandante internacional da TAP está realmente fazendo em nossas cidades? Você é uma pessoa rara pela profissão, né? É muito raro. O que fez o senhor chegar até Porto, União da Vitória?
O que fez foi o facto de um jovem desta cidade, chamado Guilherme Senf, há uns anos atrás, que descobriu as atividades que eu faço, porque estão publicadas também no Facebook, descobriu-me, pediu-me amizade, claro, eu sendo ele ainda uma criança, praticamente, um jovem muito novinho, aceitei, porque já estou ligado precisamente a uma série de jovens ligados ao nosso grupo, mas também temos pais, é uma coisa que é muito importante para mim, é ter os pais envolvidos, e precisamente por isso, atrás do Guilherme, eu conheci o pai dele, o Ariel, e, enfim, surgiu uma amizade, inicialmente via internet, perceberam o trabalho que nós desenvolvíamos, e surgiu o interesse de eu vir aqui fazer umas palestras, e isto ocorreu há precisamente 2 anos atrás, eu vim cá pela primeira vez, fizemos palestras em diversos, enfim, locais de ensino destas duas cidades. Correu bem, pelo menos foi essa a percepção com que eu fiquei, e eles também, e gostaram tanto, e desde há algum tempo que vimos considerando a hipótese de retornar aqui. Enfim, foi agora o período que eu consegui, estou agora de férias uns dias, e consegui então ter tempo para vir até cá com muito prazer, com muito gosto e com toda a amizade com que me acolhem aqui e tenho todo o gosto nisso.
E olha, o que o senhor falou, eu já sabia, em parte, o público, evidentemente, é ouvinte, não. Porque sempre ouvi muito bem falar de João Roque dos Santos.
Muito obrigado.
Aí na família do Orion e da Dona Márcia. O Guilherme é uma pessoa apaixonada pela aviação também, né? E então é a segunda vez, segunda viagem que está fazendo visita aqui a nós.
Sim.
E já da primeira teve experiência de palestras, já essa semana também com palestras. E essas palestras, qual é o objetivo? No sentido de trazer à tona toda esta emoção, este amor, esta paixão pela aviação?
Estas palestras têm como objetivo principal é fazer despertar, essencialmente, os jovens, que são quem assiste às palestras nos estabelecimentos de ensino, mas também fazemos para adultos, enfim, por vezes temos atividades em Portugal em que também há adultos a assistir, aliás, os pobres professores assistem também, mas o objetivo principal é fazer despertar nos jovens um conjunto de alternativas profissionais que eles podem encarar para o futuro deles, ou seja, não pensarem só naquilo que é o normal, quer ser engenheiro de qualquer coisa, ou quer ser médico, mas algo, enfim, pode ser uma variante dessas preferências que eles têm, mas são variantes novas que eles desconhecem. E, portanto, venho cá, e com a colaboração do Guilherme, falámos sobre a história da aviação, história da conquista espacial, falámos um pouco também da história do nosso clube, do que nós fazemos, das atividades e dos hobbies que existem em torno da aviação. Fazemos uma ponte sobre isto tudo para que os jovens também entendam como é que se chega depois ao resultado final. E o resultado final é, precisamente, o descobrir carreiras diferentes no setor aeroespacial, tão diferentes enquanto a pilotagem, ou engenharia aeroespacial, ou, por exemplo, controlador de tráfego aéreo, ou engenharia eletrónica na área de aviónica, ou seja, os instrumentos de bordo, ou, por exemplo, medicina aeroespacial ou aeronáutica. E foi muito interessante, nestes dias de palestras, ver uma série de jovens, meninos e meninas, que querem ser médicos e que nunca tinham ouvido falar desta opção da medicina aeroespacial. E há uma grande carência a nível do mundo desta valência, digamos assim, da medicina. Ou, por exemplo, direito aeronáutico, também não conheciam. Pronto, e, no fundo, vimos alertá-los e vimos dar-lhes a descobrir que também existe isto, para além daquilo que eles conhecem no dia-a-dia.
Ótimo, então, quer dizer, o senhor está mostrando possibilidades de novas profissões que os jovens desconhecem. Então, está no programa certo, Momento da Educação. Esse é o nome do programa.
Exato.
Está correto.
E dou os parabéns pelo programa, enfim, trabalhar esta temática da educação.
Então, acho que nós precisamos realmente mostrar à juventude e ao público de que temos tantas profissões, né, e que é possível esses jovens realmente abraçar essas profissões que desconhecem. Né? Muito bem. Meu caro João Roque dos Santos, comandante internacional da TAP, se alguém está realmente interessado nesse momento, nos acompanhando, qual é o telefone, existe algum site que ele possa entrar, de repente, poxa vida, como o Guilherme fez amizade com o João Roque, eu também tenho interesse para saber mais detalhes sobre essa profissão maravilhosa, como é que faz? Existe algum telefone, site?
Há muita informação que as várias escolas de voo, as escolas de pilotagem, têm sobre a carreira que podem seguir no exercício da profissão de piloto. Mas nós falamos muito mais para além disso. Também é verdade que algumas dessas escolas, nem todas trabalham com a mesma seriedade e algumas estão mais interessadas na componente negócio do que, propriamente dito, na componente da formação. Porque, como é óbvio, uma escola tem que existir para ganhar dinheiro, mas também deve prestar a informação adequada ao potencial cliente e, principalmente, aos jovens que sonham desde muito novos, como eu sonhei, e que são um alvo fácil para serem enganados por quem não tem escrúpulos. Isto é uma verdade. É triste, mas existe. E existe em todo o mundo. Não é só no Brasil, não é só em Portugal, é um pouco por todo lado. O nosso grupo tem um Facebook, que é muito fácil, é facebook.com/aerocalminhas. Podem contactar a partir disto, é o nome do clube, então, e depois a partir daí
podemos fazer a ponte. Eu sou meio devagar. Sim. Como é que é?
E tem que www.facebook.com/aerocalminhas. Tudo pegado.
Aerocalminhas,
sim. Tudo pegado. Pronto, e encontram facilmente a forma de contactar connosco. Beleza. E podemos depois dar também alguma ajuda, algumas indicações. Nós não somos nenhuma escola de pilotagem, não somos nenhuma escola de engenharia aeroespacial, mas temos todo o gosto em poder encaminhar os jovens e colocá-los em contacto. Tanto mais que nós já temos jovens que começaram connosco em pequenos, em miúdos, com 9, 10, 11 anos, e que hoje são engenheiros aeroespaciais, trabalham em agências espaciais, no caso concreto, a Agência Espacial Europeia, ou trabalham em companhias aéreas, ou trabalham em escolas de pilotagem e podem ajudar a encaminhar e dar conselhos num sentido ou noutro.
Muito bem. meu caro comandante internacional da TAP, João Roque dos Santos. Quantas mil horas já de voo, né? Não tem ideia?
Tem, porque nós...
Tudo registrado.
Nós somos obrigados a ter registrado todos os voos que nós fazemos, com uma informação completa, e temos que ir fazendo o somatório página a página nesse livro que é chamado Caderneta de Voo. E eu tenho 16.070 horas de voo.
16.070?
Neste modo.
Olha só. No momento, está em férias.
Pois estou de férias. Atenção, horas de voo... Pilotando. Como
sim.
Piloto. Não
sim.
Contam as horas como passageiro.
Muito bem. Vamos, todo esse conhecimento, esse know-how, essa vivência na Europa, outros países, outros continentes também, pegando Portugal, vamos fazer uma analogia em relação à questão do Brasil, a aviação brasileira. Estamos muito distantes de uma realidade mundial, ou como é que o Brasil está em termos de aviação? Mas é uma analogia de quem conhece e convive.
É assim, a aviação a nível mundial rege por regras que são internacionalmente estabelecidas e que depois os Estados que subscrevem essas regras, através de um organismo que pertence à ONU chamado ICAO, os Estados são obrigados a fazê-las cumprir nos seus países. Portanto, a aviação brasileira tem que obrigatoriamente estar na linha do que se faz internacionalmente. O único ponto que eu considero aqui que deveria ser mais trabalhado, mas isso é uma questão de sistema do Brasil, em termos de educação básica, que tem a ver com o inglês. O que diferencia bastante a aviação brasileira da grande parte da aviação mundial, atenção que em Espanha o problema também existe, e em França também, é o facto de pilotos e controladores de tráfego aéreo do Brasil, tal como em Espanha e em França, o caso é exatamente igual, falarem a língua materna, não falarem inglês. Isto baixa um pouco o nível da segurança de voo, porque os pilotos que não sabem português e que cruzam o espaço aéreo brasileiro não têm noção do que é que está acontecendo à sua volta, quando, por exemplo, como eu já ouvi acontecer, um avião de uma companhia aérea brasileira, um voo internacional, mas ainda em espaço aéreo brasileiro, o piloto apanhou turbulência severa, e que reportou apenas em português ao controlador de tráfego aéreo, esquecendo-se e não tendo o cuidado de que no espaço aéreo, aí em volta, estavam aviões de outras nacionalidades que não falam português e que era importante para nós, pilotos, termos essa informação. Eu, como sou português e entendi o que aconteceu, e ao perceber que o controlador também não teve o cuidado de avisar o tráfego, eu perguntei em inglês ao controlador, confirmo que o avião X reportou turbulência severa. Pode confirmar em que área? Eu falei em inglês. E isto fez despertar pilotos da Air France, pilotos da British Airways, que estavam na zona e que questionaram depois o controle de tráfego aéreo também sobre a questão do inglês. Ou seja, é o que falta, essencialmente, aqui. Falta também, na aviação, mas isso é uma componente comercial, que já vai um pouco acima, enfim, daquilo que são as minhas competências, mas como é óbvio, eu sou piloto, olho. Há falta de desenvolvimento do transporte aéreo regional verdadeiro no Brasil e é um país com um potencial gigantesco para ser trabalhado nessa área também.
Olha só. Escutamos de quem sabe e quem conhece muito bem. Bacana. Então, dizer, vamos colocar a língua oficial, é o inglês, então.
A nível internacional, na aviação, sim. Uhum. No entanto, dentro de cada estado, pode-se falar a língua materna.
Sim.
Mas é uma questão de bom senso e de educação, de respeito para com os outros. Ora, se existem pilotos que são de outros países, que não sabem a língua materna, neste caso concreto, o português aqui no Brasil, então, o correto é falar inglês, para que toda a gente entenda o que está acontecendo. Isto só aumenta o nível de segurança. Todo mundo ganha com isto.
Muito bem. Meu caro comandante internacional, nos diz o seguinte, qual é o perfil profissional do piloto? Como é que deve ser piloto? Alto, baixo, bonito, feio?
Não. Essas quatro não interessam. Essas quatro não interessam.
Ótimo.
Essencialmente, tem que ter muito cuidado com a sua saúde. Uh-huh. A saúde física, mas também a saúde mental. Perfeito. Tem que ser uma pessoa calma, com capacidade de analisar com alguma frieza de situações mais críticas. No entanto, não deixando de ter uma forte componente humana que respeite não só os seus colegas de trabalho dentro do cockpit, dentro da cabine de passageiros do avião, que tem, aqui chamam os comissários e comissários, nós chamamos assistentes de bordo para elas, e eles são os comissários de bordo. mas também respeitando quem limpa o avião, respeitando quem carrega o avião, respeitando os controladores de tráfego aéreo, respeitando todo o universo de seres humanos, de funcionários que trabalham em torno da aeronave e que permitem que ela possa voar do ponto A para o ponto B, levando os passageiros a bordo com segurança. Porque a segurança não depende só de nós, pilotos, mas depende de todo este universo da indústria que começa na regulamentação, passa pela gestão das companhias aéreas, pela gestão dos aeroportos, dos aeródromos, enfim, todos os agentes envolvidos na aviação. E, portanto, tem que ser alguém que saiba enquadrar-se bem neste ambiente e saiba entendê-lo e a todo momento saiba analisar e saiba ouvir. Aquela ideia do comandante, muitas vezes associada à questão militar, o comandante, a autoridade, a dar dois berros, não. A aviação comercial dos dias de hoje, isso já não funciona, já não é assim. Isto não retira autoridade a quem é comandante dentro de uma aeronave. Antes, pelo contrário. O interesse é que, para além da autoridade, ele seja reconhecido como líder. Portanto, é alguém que, desde novo, deve ser trabalhado, como é o caso do Guilherme, por exemplo, é o exemplo do jovem daqui, que deve ser bem trabalhado com o seu bom nível de educação, mentalidade, no sentido de um dia vir a desempenhar corretamente as funções de piloto. É algo que eu advogo, que deve ser trabalhado desde a idade muito tenra, muito novo, para criar determinadas características que depois vai ter que usar no dia-a-dia, no desenrolar da sua função. Porque vai muito para além do pilotar o avião. Muito. Eu dou um exemplo. Um dia que haja um atraso muito grande, quem é que vai dar a informação correta aos passageiros? É o comandante que tem que dar a cara. E tem que saber falar para os passageiros. Tem que os saber ouvir. Tem que ouvir os seus problemas depois, a dada altura. Mas também tem que saber gerir isto. Não é? Depois não tem tempo para estar a ouvir ali os problemas de 300 passageiros. Mas tem que ter capacidade de avaliar, de julgar e levar depois ao objetivo final o voo com toda a segurança e eficiência. Portanto, essa é a característica principal.
Muito bem. Aí o senhor praticamente respondeu em parte também toda essa questão também, em parte da tecnologia, esse avanço tecnológico da aviação e a figura do ser humano. Você acabou me respondendo parte disso. Mas como é que você vê a tecnologia, assim, dentro da aviação?
A tecnologia na aviação houve uma altura, principalmente a partir dos anos 80, final dos anos 80, com o aparecimento de aviões de nova tecnologia, com o chamado fly-by-wire, ou seja, comando por fios, em que computadores limitavam ou têm a capacidade de limitar determinados ângulos de manobra dos aviões para aumentar a proteção dos mesmos, e houve uma tendência da indústria de, enfim, sobrevalorizar os automatismos. A questão toda é que os acidentes recentemente ocorridos, nos últimos anos, como o caso do Air France 447, que caiu já depois de cruzar o espaço aéreo, o espaço terrestre brasileiro, mas dentro do espaço aéreo ainda do Brasil, o desaparecimento deste avião e o que se analisou em torno desse acidente e de outros que se ocorreram após isso, levou a que neste momento haja um entendimento diferente e que os pilotos têm que ter uma melhor interação com a máquina e um melhor entendimento dos automatismos. E também quem projeta e desenha os aviões tem que saber ouvir melhor os pilotos nas suas necessidades. E tem que estar muito atento à questão da componente do fator humano, que eu já há pouco falei, mas está presente. Ao ser humano presente, tem que se atender às capacidades e às limitações que todos nós, seres humanos, temos.
Quer dizer, um voo é uma grande orquestra.
Completamente.
A hora o maestro é o comandante.
Sim, mas há depois outros pequenos maestros. Ou seja, temos que trabalhar todos em conjunto.
Perfeito, ótimo, beleza. Tudo tem que ter uma sincronia, né? Seriedade e responsabilidade. Meu caro comandante internacional da TAP, eu teria tantas questões ainda a lhe perguntar e o nosso tempo está dizendo que nós logo vamos ter que parar de falar. Mas eu não posso deixar de perguntar algo assim bastante curioso. Qual é a sua opinião sobre drones?
Né? A questão dos drones é algo que está a preocupar a indústria, principalmente por uma utilização não regulamentada ou desobedecendo a regulamentação que já existe. Em poucos países, Portugal foi dos primeiros países da Europa a ter regulamentação própria para a utilização de drones, mas que há muita gente que usa o drone como um brinquedo e vai fazer coisas completamente inconscientes, como, por exemplo, subir a grande altitude nas proximidades dos aeroportos, correndo o risco de causar acidentes, colisão dos mesmos com as aeronaves. Mas agora, permita-me só, eu vou derrubar mais um bocadinho
Pode.
De tempo. No Brasil, há algo que me preocupa muito mais que os drones. São os balões.
Ah,
em torno de São Paulo, eu já passei ao lado de um balão enorme, cheio de velas. Eu tive a oportunidade de contar 4 níveis de madeira de placas de madeira cheias de velas e subindo por ali acima, passou ao nosso lado. À descolagem de São Paulo.
E a gente
isto
vê
sim
com
é um perigo que neste momento, e apelo às autoridades, e é algo que tem que ser trabalhado no Brasil, porque não é só em São Paulo. É no território quase todo do Brasil, principalmente no Nordeste, ou seja, da zona de Rio de Janeiro, São Paulo, para o Norte. É pior.
Está vendo? Muito bem. Bom, 16.070 horas de voo, cruzou com tanta coisa já no céu. Agora aquela perguntinha, talvez, que o nosso ouvinte escute, será que ele viu algum disco voador?
Nunca, nunca, nunca.
Nada estranho?
Nunca vi nada estranho. A única coisa que eu vi foram meteoritos a entrar na atmosfera e a fazer aquele espetáculo fabuloso de se desintegrar e o céu cheio de luz e está à noite. Isso assisti.
Mas, agora, com certeza, escuta muitas histórias sobre objetos não identificados.
Certo. E há colegas meus que já viram, efetivamente, objetos não identificados. E é possível que existam, como é óbvio. Sim. Eu não tenho a validade nem a arrogância de dizer, num universo tão vasto, tão grandioso quanto este, enquanto nós vivemos hoje em dia, que sejamos os únicos seres vivos neste universo. Acredito que haja outra vida inteligente noutros planetas, noutras galáxias, perfeitamente. E mais avançados até do que nós.
Então, tem que estar aberto, né?
Completamente.
Exatamente, para tu escutar, ver, concluir. Afinal, a pessoa com sabedoria, como nosso comandante internacional, realmente pensa e age assim. Meu caro João Roque, me diz uma coisa. Situação de emergência. Com certeza passou por momentos assim delicados.
Já passei por algumas, sim. Essencialmente, falhas de motor. Portanto, os aviões em que eu vou são aviões de dois motores, em que falhou o motor. Ou ainda antes de estar na companhia aérea onde sou a voar hoje, uma falha do único motor do avião que eu estava a voar. Mas como estávamos muito próximos do aeródromo, não houve problema, aterramos suavemente, tranquilo, sem qualquer problema.
Agora, em cima disso, qual é o transporte mais seguro? Terrestre, marítimo ou aéreo?
Independentemente de eu estar a trabalhar no setor da aviação, vamos a dados estatísticos, que é o que importa, e é de forma racional que tenho que responder, é o transporte aéreo. É, de facto, o transporte mais seguro. As pessoas nem sempre têm esta percepção, porque sempre que há um acidente, afeta sempre muita gente a bordo. Não quer dizer que toda a gente perde cá a vida. Aliás, há uma série de acidentes em que toda a gente salvou. Alguns feridos, ligeiros, mas nada mais do que isso. Mas é, de facto, o transporte aéreo a forma mais segura do ser humano se locomover na Terra. Essa é uma verdade.
Muito bem, é. A gente que tem uma preocupação grande, né? Uma fobia até na questão para voar.
Mas
né?
Que vem do desconhecimento. E aí cabe um papel aos mídia de, precisamente, contribuir, e eu dou os parabéns à vossa rádio, de contribuir para que as pessoas fiquem um pouco mais esclarecidas sobre o que é a utilidade e a vantagem do transporte aéreo e o nível de segurança com que o mesmo opera.
Muito bem. Meu caro comandante internacional da TAP, o senhor sabe que aqui nos céus do Contestado nasceu a aviação militar do Exército Brasileiro. E o senhor acho que teve o prazer de conhecer o avião que foi fabricado com muito amor, com muito carinho. Até o Arion, o próprio Guilherme, participou desse processo. Uma ideia que surgiu na época da minha cabeça de um avião na praça. E tivemos essa colaboração fantástica, comandante do batalhão, prefeitura, Arion, Guilherme, Pedro Bom, Marcelo, tantos outros que colocaram o avião lá. O senhor já foi conhecer o avião. Agora aquela perguntinha. O senhor voaria tranquilamente no avião Morano e Saulnier para Sol do Kirke?
Se fosse um avião certificado, cumprindo todas as regras de prevoar, se o avião foi usado há 100 anos atrás e voou na altura, também pode ser voado hoje em dia.
Tranquilamente.
Perfeitamente. Até seria um desafio interessante. Não exatamente o que está ali, porque o que está ali não está em condição de voo.
É uma réplica.
Perfeito,
é
uma réplica. Mas eu dou os parabéns, então, a quem teve a iniciativa de tentar perpetuar a utilização da aviação em solo brasileiro e de uma forma tão pioneira, como aconteceu há 100 anos atrás.
Perfeito.
E é realmente fantástico ver esse cuidado que nem sempre se vê por aí.
É.
Infelizmente, em muitos lados, e aconteceu aqui no Brasil, mas também aconteceu em Portugal, se destruíram aeronaves que tinham um valor histórico muito elevado e que foram destruídas de forma irresponsável, não preservando a história, porque é importante continuar enfim, a dar a conhecer o que foi a história, porque é assim que se evitam erros no futuro.
Com certeza. Muito bem. Comandante, nós temos que encerrar o programa. Teria tanta coisa para perguntar, mas vai assumir o compromisso junto ao professor Aloysio e aos ouvintes. Na sua próxima viagem para Porto da Vitória, com certeza criou um elo de amizade grande com a família aí do Orion, a dona Márcia, o Guilherme, que criou esse laço exatamente para... O senhor estará aqui dando palestras, vai continuar com certeza com as palestras, mas assume um compromisso. Próximas férias, vamos continuar a se bater papo aqui no programa.
Terei muito gosto. Muito obrigado pelo convite.
Bom, que esse prazer é tudo nosso, né?
Esta entrevista, e desejo o melhor à rádio, e desejo que, de facto, todo este conjunto destas duas cidades e a sementinha que temos deixado, de alguma forma, no conhecimento que tentámos partilhar de uma forma humilde, simples, eu e o Guilherme, também com a colaboração do
Guilherme está participando já das palestras?
Sim. Olha, sim. E faz muito bem e com grande capacidade. Que tenha suscitado num jovem ou noutro, como ficámos convictos pelas questões que eles colocaram e pela forma como nos abordaram no fim das palestras, nas várias palestras que fizemos, que faça suscitar futuros profissionais bons na área do aeroespacial, porque são eles próprios que ganham com isso, mas é também o conjunto destas cidades que também o merecem.
Beleza. Oxalá tenhamos muitos pilotos aqui da cidade, porque não se ouvir
despertar sem viagem. Engenheiros, aeroespaciais, aeronáuticos, e mecânicos, gestores.
Tudo ligado à aviação.
Tudo ligado. Porque é a zona, é a indústria com maior sucesso neste momento de crescimento.
Olha só.
Todo o mundo.
Meu caro comandante, só temos de dizer ao senhor muito obrigado. Foi um prazer.
Obrigado pelo convite.
Pela primeira vez que acho que trazemos aqui na emissora, nesses tantos anos de emissora, um comandante internacional, né, um piloto de primeira categoria de longa.
Sou um ser normal como qualquer outro. Muito obrigado.
Um ser normal, mas com uma grande capacidade, né?
Como todos temos. Só temos é que saber.
Descobrir, né?
É tentar descobrir as nossas capacidades e foi isso que tentamos deixar a mensagem aos jovens que descubram as capacidades que eles têm.
Está aí a
mensagem. Obrigado, sim, e parabéns.
Eu que agradeço, muito obrigado. E vocês que nos acompanharam do outro lado do rádio nesse domingo maravilhoso, desejamos uma excelente semana e vamos continuar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.